Bom, e nós estamos com algumas entrevistas especiais em relação ao tema para levantar, claro, as possibilidades, o que foi feito, atualizando, né, o que pode ser feito. Ontem o Ademir Honorato, da Infraestrutura do Estado, conversou conosco, né, o coordenador regional de infraestrutura, sobre esse processo de licitação que vai acontecer para uma empresa que vai fazer o trabalho de conservação da rodovia, como o próprio Ademir explicou ontem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente da CIL, está conosco o Geraldino da Luz. Presidente, como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Primeiro, retornando à presidência, né, presidente?
Retornando,
Muito bem. Presidente, a CIL tem acompanhado, claro, já faz inclusive há algum tempo, essa questão da Genésio Mazon. Há quem defende, eu também concordo com isso, que a 445 tem um grau de importância até maior que a 108, do ponto de vista de ligação com a BR-101, e isso é verdade. O senhor mesmo ouviu ontem o que o Ademir Honorato nos falou, representando o Estado. O que a CIL fala sobre esse assunto?
Olha, João, muito bom dia novamente, né? Para nós é um prazer estar novamente aqui na casa.
Muito obrigado.
E poder falar um pouquinho sobre a questão do nosso município de Uriçanga, aqui a questão da infraestrutura, e poder ajudar um pouco com a questão do desenvolvimento da cidade e do município. Falando um pouquinho da SC, nós participamos aí ativamente da questão da SC 445, da rodovia Genésio Mazon, isso já há um bom tempo. Então a CIL ela esteve presente na questão, principalmente da reivindicação sobre a questão da SC 445, que é uma rodovia muito importante para o município de Uruçanga, até porque ela tem uma extensão de 14,6 km em relação a Uruçanga até Morro da Fumaça, depois tem a 443 que vai de Sangão e a BR-101. Essa é uma rodovia muito importante, até porque os nossos associados hoje são 130, nós temos aí um total de mais de, contando isso, né, de 2.800 colaboradores que estão diretamente ali ligados à questão do uso do SC 445. Isso é muito importante, principalmente numa questão de traficabilidade e uma questão de segurança, né? Se nós formos ver os dados hoje da SC 445 em relação a 2023, 2024, nós tivemos aí 65 acidentes. Então, desses 65 acidentes, são 36 que nós não tivemos com vítimas, né? São 27 com vítimas e 2 mortes até então. Então, acho que é um número expressivo, até porque tu trata da questão da segurança do nosso pessoal, que ele tem a necessidade de vir trabalhar e retornar para sua casa com segurança. Então, acho que é muito importante. Um outro ponto, que eu acho que é de extrema importância, é a questão da SC e dessa ou revitalização ou uma reforma geral, até porque, se nós formos ver, os buracos vêm e vão, né? Então, por mais que você faça uma medida tapa-buraco, mas ela não é com uma eficiência tal grande que a qualquer chuva, vamos dizer assim, ela volte a ter esse problema. E hoje, né, todas as nossas grandes empresas, vamos dizer assim, ou a locação da área industrial das empresas estão bem situadas na região, né, daí da SC 445. Falar de grandes empresas, tipo a Lumasa, a ISAF, a Dexco, né, e outras empresas que estão ali situadas ao redor, que têm necessidade de uso da SC 445 para escoar a sua produção. Então, acho que é muito importante tratar esse assunto, e como você comentou, acho que tão grande como a importância da 108, a 445 também ela merece um tratamento bem melhor em relação ao que nós temos hoje.
Claro, até porque uma coisa não anula a outra, a 108 é importante, como também, né, a Genésio Mazon, né? E esses números, desde acidentes a infelizmente mortes, né, que é uma realidade, são números reais e extremamente consideráveis. Claro, presidente, que a CIL, sempre, além do seu trabalho técnico, né, com a indústria e tal, mas tem acompanhado sempre as bandeiras das necessidades da cidade. E claro que a Genésio Mazon é uma delas. E ainda em especial, porque, como o senhor falou, é uma rota de indústrias, né? E aí, detalhando isso, tem a questão de, eu vejo muito as ferramentas, que as pessoas usam muito a questão da bicicleta para trabalhar, o próprio trânsito pesado ou não para a região, porque mesmo que não tivesse indústrias ali, já seria uma ligação muito forte, né, em função da BR-101. Mas nós temos importantes barcas, importantes indústrias que estão ali, e aí com essa ligação direta com a CIL, né?
Sim, isso você comentou, além das indústrias, né, que você comentou, que eu também comentei ali sobre as informações e dados, mas se nós formos pegar os dados de Uruçanga, hoje nós falar de 2022, que é do IBGE, são 20.980 pessoas, né, que moram na cidade de Uruçanga. Desses, né, eu acredito que todos, né, ou a grande maioria, utiliza também a C445 ou para deslocamento para qualquer outra situação, mas também para uso das praias que tem aqui na região, para uso pessoal. Então, eu acho que é importante que nós realmente tenhamos condições de trafegabilidade com segurança. Outra coisa que eu acho importante que você comentou é a questão do uso de não só de um veículo, mas bicicletas, deslocamento a pé, né, para aquela região também, que é importante, até porque é uma rota muito, muito movimentada. Se nós formos ver também outra informação, o número de veículos que trafegam na SC-445, ele gira em torno de 3.900 carros por dia.
Por dia?
Por dia. Então você olha o número de veículos que tem trafegado na região. Então é muito importante. Então você não tem, às vezes você não tem ideia da quantidade de movimentação que tem numa SC. Então por isso da importância ela estar bem cuidada e com condições boas de trafegabilidade. Uhum.
Esse bem cuidado a gente poderia traduzir como, por exemplo, seria importante até, ouvindo o pessoal da indústria, né, a duplicação, a revitalização, um trabalho mais constante do que diz respeito aos cuidados, que eu acho que me parece que vai acontecer. Qual seria o plano ideal
nisso? Eu acho que o primeiro passo em si, né, eu acho que é o mais importante, seria a revitalização.
Uhum.
Então, acho que isso nós temos que fazer o mais rápido possível, né, revitalizar a SC, até porque dá condições melhores de acostamento, escoamento da água da chuva, e com isso você evitaria os constantes buracos que tem na estrada. Então, caso não consiga isso, mas é um cuidado maior, né, principalmente com a questão de tapas do buraco aí ao longo da SC, e também a questão da iluminação e a questão da parte de limpeza, né?
Uhum.
Da pista ao redor, porque você vê que tem muitos locais que já não estão, né, com a sua área bem cuidada de escape. Né?
Uhum. Claro, nós estamos falando aqui da parte técnica, né, da mão de obra em si, do que pode acontecer, o que deveria acontecer. Mas claro que a CILD não pode fazer sozinha, outras instituições, segmentos não podem fazer sozinho. Uhum. Em termos de projeto e até da questão político-administrativa, se a gente pode fazer assim, precisa de uma união quase que de todos os setores, não, presidente?
Sim, isso até nós conversamos várias vezes na questão da CIL, e isso precisa sim uma união tanto da parte dos associados, da parte da indústria, da parte do comércio, a parte da população em si, a parte da própria a prefeitura, dos prefeitos, da parte dos deputados. Então, acho que isso tem que ter essa união em si, em prol dessa revitalização da SC-445, para que nós possamos aí conseguir realmente esse projeto. Acho que é muito importante para nós aqui na região.
Uhum. Como o senhor falou, a CIL já está há algum tempo. Existia um pré-projeto em relação a isso, não é?
Sim, nós tínhamos no passado, tinha-se um pré-projeto em relação à situação. Acabou se perdendo, né? Então acho que tem que ser retomado de novo. Até ontem na entrevista, né, ele comentou que precisa de um projeto, esse projeto
isso.
Tem que ser feito.
Acho o Ademir,
que
é
o Ademir. Então cabe aí a união dessas instituições, né, conosco ali, com a própria prefeitura e com o poder público, para que possa fazer esse projeto e encaminhar ao governo do estado.
Uhum. Sem dúvida vai precisar de uma união de forças, né, para... Como foi a 108 que teve um trabalho, e não adianta, o trabalho político ele precisa acontecer, o trabalho político, o trabalho técnico, o trabalho profissional, o comércio, a indústria, porque me parece que não tem uma, pelo que o Ademir nos falou ontem, não está no radar aí um projeto maior no que diz respeito à revitalização ou coisa parecida. Vai acontecer um trabalho de conservação, que é melhor que nada, né? Já ajuda de alguma maneira. Em relação ao posicionamento das indústrias, presidente, também vai nesse mesmo caminho, enxergando a necessidade, principalmente aquelas indústrias que estão ali, o que eles repassam, teve essa conversa já, até como base já lá atrás, como aconteceu.
O que sempre nós comentamos é que há essa necessidade e precisamos que seja revitalizada, né? Agora, como você comentou ali, nós precisamos ter essa união maior para que nós possamos dar força, né? E exigir, né? E cobrar que realmente aconteça e seja um ponto aí que seja no radar do governo para essa questão da revitalização.
Revitalização, que é uma necessidade real.
Isso.
Presidente, em linhas gerais, tivemos a Joelma deixou o cargo, né?
Vai pra... Sim, ela pediu licença,
né?
Questão pessoal. Então nós estamos aí fazendo a como eu sou o vice-presidente, né, estou assumindo aqui para terminar o mandato.
Esse mandato vai até o final do ano?
Até metade desse ano, já está em...
Ah, metade desse ano. Como é que depois tem uma eleição, é isso?
Depois tem uma nova eleição, né, para formar uma nova chapa, ou a própria chapa faz uma reeleição, vamos dizer assim.
Hoje essa existe essa possibilidade da chapa atual buscar a reeleição?
Sim. Não, a chapa, vamos dizer assim, eu já, como vice, né, então já estou fui quatro mandatos, né, então isso. Esperamos aí que outras pessoas possam assumir, assim como a Joelma assumiu, fez um excelente trabalho junto à frente da CIL.
Uhum. Mas o calendário da CIL para eventos e para a sequência do ano segue?
Segue normal, tudo normal.
É normal, muito bem. Bom, claro que esse é um dos assuntos, né, que a CIL tem acompanhado, primeiro, e que tem uma participação direta com a questão empresarial, industrial, que é a 445. Como eu disse, nós estamos ouvindo aqui as entidades, vendo do mundo de possibilidades o que realmente se pode fazer, tanto a questão empresarial, industrial, a questão política, e o próprio Estado, que ontem foi o primeiro que a gente ouviu, né, da medida em que a gente primeiro buscou um panorama, né, sobre o que é possível fazer.
Certo.
De acordo com o Estado, quer dizer, é a questão do projeto. Existe contato presente hoje com a questão questão política, seja vereadores, deputados, tem essa aproximação ou não?
Olha, nós estamos tentando fazer a aproximação, né? Eu acho que isso, a empresa, a CIL sempre esteve aberta a isso, né? Uhum. E estamos procurando realmente para que possamos aí ter êxito nessa questão da SC445.
Uhum. Até porque, para intermediar essa questão, vai
precisa questão política,
né?
Precisa política.
Tem essa participação aí prevista. É possível fazer ainda, para em termos de tempo, de calendário? Até, claro, é um ano político, é um pouco mais, quem sabe, complicado, não sei se facilita ou não, mas para algo imediato em relação a mesmo ou não?
Eu acredito que imediato não. Acho que precisamos aí ter uma movimentação maior, né, para que realmente possamos aí ter um êxito nessa questão da revitalização.
Provavelmente depois das eleições.
Depois das eleições,
bem provável. Provavelmente depois das eleições, é verdade. Presidente, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Bom ouvi-lo, para que a gente possa ouvir também mais sobre a CIL, mas principalmente o posicionamento do setor empresarial a respeito aqui da 445. Muito obrigado pela presença.
Joel, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aí para voltar aos microfones da Rádio Marconi e poder ajudar um pouco a questão da comunidade. Muito obrigado.